Teve a questão do desempenho. Por que jogou melhor? A direção, de repente, avalia que o sistema ajudou realmente para isso. E dentro desse desempenho melhor, eu percebi, pelo menos, que o torcedor do Grêmio jogou junto hoje. Talvez o jogo que mais tem incentivado, embora o número de torcedores não fosse tão grande. Que você falasse sobre todos esses pontos, por favor.
Eu acredito que tu tivesse a mesma sensibilidade que eu vendo a partida. Realmente a torcida nos ajudou muito. A torcida jogou com o time, sem dúvida alguma. 11 mil pessoas numa noite, num horário ruim para a disputa do futebol, né? Melhor que 9:30, mas ruim porque é a hora do rush, né? É difícil chegar até aqui. Mas mesmo assim, esses 11 mil torcedores se multiplicarem em campo junto com os jogadores. E o porquê da melhoria da equipe, da ascensão, o tempo. Nós estamos tendo tempo para treinar, os jogadores estão assimilando ainda alguns novos conceitos. Nós ficamos aqui dentro do Grêmio com muitos anos de um único conceito de jogar futebol. E agora nós temos vários treinamentos por semana. Nós mudamos da água para o vinho, ou do vinho para a água, como queiram. O Grêmio vem melhorando a cada jogo. É notório isso. Por quê? Porque os jogadores vêm assimilando o que o treinador quer, os treinamentos estão sendo... o que tem acontecido nos treinamentos tem acontecido nos jogos. Nós estamos longe ainda, gente, não vamos nos iludir. O nosso objetivo é claro. Nós queremos, nós estamos trabalhando com tudo que pudemos e com muita dificuldade para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, essa evolução, ela é constante e ela tem que continuar sendo constante. Nós temos muito que melhorar ainda. Todos nós sabemos disso dentro do departamento de futebol. Hoje eu entendo que foi a partir do que nós mais oportunidades de gols criamos. Nós criamos inúmeras chances. O goleiro fez boas defesas, bola bateu no poste, a bola passou perto, o cruzamento, a bola cabeceada foi para fora. Nós tivemos N oportunidades, acredito que mais de 6 oportunidades, coisa que há muito tempo não existia aqui. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4 chances de gol no máximo. Talvez o jogo contra o Criciúma nós tivéssemos algumas chances mais do que hoje, mas não com a mesma consistência. Nós fomos dominadores os 90 minutos. Nós nunca sofremos pressão do adversário. Eu vi esse mesmo jogo que tu.
Denis, a pauta emocional ela já foi muito abordada no início do ano, a forma como o grupo precisava reagir, a forma como eles administravam mal algumas situações. Hoje, durante o jogo, o Grêmio deu uma desestabilizada ali, mas ao mesmo tempo, agora com a vitória, estávamos vindo aqui para a sala, a gente escutou música, um ambiente que aparentemente, para quem vê de fora, está mais leve. Eu queria que você falasse sobre essa montanha russa que por vezes acontece dentro do vestiário do Grêmio e que gera reflexos dentro de campo, como já vimos em outras ocasiões.
Tem total razão. Tens total razão. Está mais leve o ambiente, está menos... eu te diria assim, nós temos que ter a consciência de que nós caímos para a segunda divisão e isso foi muito dolorido para todos. E ninguém aceita isso. Agora nós temos a convicção que nós damos, mas dói. E fica essa dor, e fica essa ferida. E isso aí o tempo conserta, mas demanda tempo. Com o passar do tempo, com a confiança, com as vitórias, 9 jogos invicto, tu vai começando a criar casca novamente. E a segurança aparece. O jogador com confiança... vamos citar o Biel hoje. O Biel fez um gol que ele lá em Goiânia, ele tentou 3 vezes e não, a bola não entrou. Quase a mesma jogada. Ele tentou tirar do goleiro e botou para fora. 3 vezes. Hoje não. Hoje ele tentou tirar do goleiro e tirou do goleiro e botou para dentro. Então, quer dizer, realmente essa montanha-russa, ela não é mais tão montanha-russa. existe ainda entre todos nós essa dor muito grande da segunda divisão, que desestabiliza às vezes, é verdade, mas com o passar do tempo, com as vitórias, com a invencibilidade, com a colocação, apesar de até então nós não vínhamos jogando bem, e não vínhamos mesmo, e não vamos nos iludir, nós ainda não chegamos nem perto do que nós precisamos chegar. Nós somos sabedores disso, nós temos que melhorar muito, mas muito mesmo. Agora, esperamos também que com os reforços, porque veja bem, o Grêmio está com o goleiro machucado. Não que o goleiro que esteja jogando esteja mal, absolutamente não. O lateral direito está machucado. O lateral que está jogando mal? Não. O Kahneman não está jogando, faz muita falta. O Ferreira não está jogando, seria uma ótima opção. O Elkson não está jogando, seria uma outra ótima opção. Ou seja, eu posso citar mais inúmeros jogadores. Quem? O Benítez está machucado. O Edilson eu já falei, né? Mas veja bem, quantos jogadores eu citei? 6. Quer dizer, nós estamos sem 6 jogadores. Tudo isso também dificulta ainda, né? Agora, com as novas contratações, nós teremos mais qualidade, nós teremos mais quantidade de jogadores. Não que os jogadores que estejam entrando não estão dando a resposta. Estão dando a resposta. Só que nós vamos ter um time mais cascudo.
Por falar nas novas contratações, Denis, a gente procura quase todos os dias, né, com os nomes, com situações.
Não vão levar.
Quais são as principais, as maiores dificuldades que o Grêmio está encontrando, principalmente nessa busca que a gente sabe que é pública, do lateral, do meia? Onde é que estão as principais dificuldades para conseguir fechar esses reforços?
Bom, eu tive, junto com o nosso departamento de futebol, o fim de semana inteiro envolvido com isso, né? Na tentativa de fechamento de um negócio. Não fui feliz. Estamos em uma outra tentativa que está muito bem encaminhada. Ainda hoje nós avançamos um pouquinho. E acredito sim que mais de uma semana talvez a gente consiga fechar definitivamente essa contratação. As posições eu não vou dizer quais são, tá? Mas possivelmente nós venhamos a fechar ainda, quem sabe no fim dessa semana ou no início da semana que vem. Até porque nós viajamos só no sábado. Então fica bom. Eu acho que tem mais um prazo bom aí para a gente trabalhar. Amanhã é um dia que não tem o treinamento só de quem não participou do jogo, então já é mais light, né, para nós. É mais um trabalho de bater papo, de diálogo, dos jogadores ensaiarem algumas jogadas. E eu acho que inclusive é aberto à imprensa, né? Então é um troço mais light. Então a gente tem mais oportunidade de trabalhar no escritório, né? Não home office, tá? Mas no escritório do centro de treinamentos. Amanhã à tarde estaremos todos lá, uns no telefone, como a maioria do tempo se passa, né? Mas desse jeito nós vamos indo. Agora, estamos em busca de novos reforços, sim, sem dúvida alguma. E daqui um pouco pode acontecer.
Denis, você citou o torcedor hoje, nesse número que veio aqui, pode ser considerado um número bom. Agora, se comparar o Grêmio com outros clubes de uma mesma envergadura, campeões da América, que estão disputando a Série B, a gente vê Vasco da Gama e especialmente o Cruzeiro, curiosamente o líder e o vice-líder, sendo impulsionados por suas torcidas. E o jogo, por exemplo, se fosse com o Londrina lá em São Januário, no Mineirão, no mesmo horário, eu posso garantir, o campeonato está garantindo que o público seria bem maior do que as 10 mil pessoas. Mas a gente vê no Grêmio, isso que falasse também dessa evolução. Seria talvez o jogo contra o Bahia, depois da vitória de hoje, o jogo contra o Bahia, onde uma vitória, ainda que fora de casa, coloca o Grêmio numa pontuação de terceiro colocado. Esse jogo poderia ser uma espécie de pacto para que no jogo contra o Náutico, aqui na Arena, se veja um público, por exemplo, superior a 40, 30 mil pessoas, não vamos exagerar também, e aí o Grêmio passe a usufruir de coisas que, por enquanto, só quem usufruiu decisivamente foram Cruzeiro e Vasco?
Tu tem razão, sim. A tua colocação está totalmente pertinente. Nós jogamos contra o Vasco da Gama, em São Januário, lotado. Eu adoro aquele ambiente, sabe? É o futebol raiz. Eu chamei de, pô, eu estou vendo futebol raiz. Nós estávamos entrando no estádio, estádio lotado e gente na rua pra caramba. Então, quer dizer, nós fomos jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, jogamos no Independência, o estádio lotado e a torcida alucinada. Agora, vejamos. O Cruzeiro está 3 anos na segunda divisão. O Vasco já caiu umas 4 vezes, eu acho, né? Ou 3. 3, né? Já está cascudo, né? Eles já sabem que se não houver essa união de torcida, direção, jogadores, fica difícil de subir. Então eles entenderam a necessidade de. Ainda hoje, nós estávamos reunidos com um dirigente do Cruzeiro de Belo Horizonte, que veio nos fazer uma visita de cortesia, e ele nos falou que eles sabem das limitações, que vem somando pontos, eles ganharam 6 partidas em casa por 1-0. A torcida, praticamente a torcida com 58 mil pessoas no Mineirão. Se vocês observarem Grêmio e Cruzeiro, eu não me lembro de uma chance de gol do Cruzeiro. O Cruzeiro chutou uma bola em gol, a bola bateu na ponta do pé do meu zagueiro, do meu lateral e entrou. Foi só essa chance. Os outros lances, não teve lance de gol. O Grêmio dominou o segundo tempo contra o Cruzeiro. Não criou oportunidade de gol? Não, não criou, mas dominou a partida. Se tivesse mais segurança, se tivesse mais equilíbrio naquele momento, até ali nós estávamos um pouquinho desequilibrados, sim. Nós estávamos ainda muito ansiosos, hoje já melhorou um pouquinho essa ansiedade, hoje já melhorou um pouco essa intranquilidade, até medo, sabe por quê? Porque você me conhece há muitos anos, principalmente os mais cascudos, né? Para não dizer velhos, que eu, aliás, velho não tem aqui, não estou vendo nenhum, né? Eu fiquei nervoso durante o jogo também, sabe por quê? Porque eu estava errando muito gol e eu sei que o futebol, a bola, quem não faz, leva, né? A bola pune, né? E eu fiquei com medo, medo. Eu estava tremendo no fim do jogo, louco que acabasse o jogo. Quando fizeram a falta no Diego, eu disse, bom, agora acabou, porque o Diego vai ficar com ela lá até terminar o jogo. Por quê? Porque a coisa é difícil. É difícil. A gente sabe que passa por um momento difícil, de dificuldades, de ansiedade, de insegurança, que graças a Deus está terminando. E ainda além disso, nós estamos sem grandes lideranças dentro de campo. E nós estamos formando novas lideranças. Isso é um processo de transição. Isso demanda tempo. E nós não temos tempo. Nós temos que trocar a roda do avião com o avião no ar. É mais difícil. Mas esses 11 mil torcedores que vieram, Zé Alberto, se transformaram em 30, porque eles berraram o jogo inteiro, eles deram um show mais uma vez. Agora, tu imagina a hora que nós conseguirmos com que o torcedor venha com essa confiança que essa torcida que hoje veio aqui nos passou. Eu sempre disse que com o apoio da torcida o Grêmio é imbatível. É muito difícil jogar contra o Grêmio. E o Grêmio começou a ser respeitado em casa novamente. Não é qualquer um que vem de franco atirador aqui. Teve um crime, né? Os caras chutaram uma bola em gol, depois fizeram um pênalti, não foi dado, e foi reconhecido pela CBF, né? Foi Grêmio Chapecoense, não chutou nenhuma bola em gol. A bola que eles chutaram bateu no travessão e entrou. Depois teve um pênalti, a Edna não deu. E o CNM me disse que ela seria punida, e foi punida. E me disse que tinha sido pênalti. No Ricardinho. E daí? Grêmio Vila Nova? O Grêmio jogou bem? Não jogou bem. Mas o gol do Diego Souza até hoje ninguém me explicou o que aconteceu. Então, esses são os pequenos detalhes do futebol. E tudo isso gera... Agora, imagina se nós tivéssemos empatado com a Chapecoense, não perdido, e ganho do Vila Nova como nós deveríamos ter ganho. nós estaríamos numa outra situação, com muito mais segurança. A vitória, independente de que forma for, ela traz segurança, ela traz garantia, ela nos dá conforto, ela estabelece uma situação de, não de tranquilidade, porque a tranquilidade nós só vamos obter a tranquilidade no final. Ali por outubro, no final de outubro, talvez, nós vamos poder tranquilamente dizer ao torcedor que nós estamos no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Mas para isso nós temos que trabalhar muito, nós temos que melhorar muito, nós temos que deixar de errar o que nós estamos errando. E felizmente hoje eu comecei a ver algumas evoluções. Eu já venho vendo várias evoluções, mas hoje foi constatado em campo, né? Com oportunidades não só teóricas, mas práticas. Dessa forma que eu enxergo.